outro por mim. A nossa história eu sei, vai ter final feliz. Fazer o meu leão vencer foi o que eu sempre quis. Não vou te abandonar, jamais vou te trair. Mesmo nos dias maus e dias felizes, do que eu conquistei, comigo eu vou levar. Seguindo Fortaleza rumo à Série A. Respeito não se compra, com luta se conquista. Sempre plantando confiança no meu dia a dia. Dentro do Castelão, jamais teme ninguém. Tive muitas vitórias e derrotas também. Muito inimigo dessa vida tu vai encontrar. Que finge ser leão, faz torce pro samba. Isso não é um jogo, isso é realidade. Bate de frente pra tu ver que a tua é de verdade.
Muito bem, senhoras e senhores. Começando aqui mais uma live no GT. Hoje, live de pré-jogo, tá? Pré-jogo de Série A. Estava com saudade de jogar o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Fortaleza, mais uma vez, figurando entre as 20 principais equipes de futebol do país, tá? E amanhã tem um jogo incrível. Inclusive, nunca jogamos nesse estádio. Nunca jogamos no Morumbis. No Morumbis vai ser a primeira vez que o Fortaleza vai jogar. A gente só tinha ido no estádio antigo, que era o Morumbi. Estaremos amanhã, duelo de tricolores, o tricolor paulista contra o tricolor cearense. Tá? Você que está chegando agora, já deixa o seu like aqui no GT e também inscreva-se, caso ainda não seja inscrito. Sem mais delongas, vou chamar a vinheta e a gente já vai começar tudo sobre São Paulo e Fortaleza amanhã. Olá, meu amigo FT Miranda. Como está?
Rapaz, agora eu fiquei assustado.
Com o quê? A porta que se abriu?
A porta abriu e fechou.
É porque a minha cachorra estava lá fora, eu acho que botaram ela para dentro. A bichinha tá aqui agora.
Rapaz, por um momento eu me assustei, tá?
Você pensou que era a Nanda?
Nanda?
A Nanda da novela? Não tinha aquela personagem que ela...
Nossa,
tocava a maçaneta.
Páginas da vida. Páginas da vida.
Exato.
Rapaz, você... Exatamente. Você citou novela. Você por acaso lembra da novela A Viagem? Você falou disso.
Claro. Novela. Claro, eu era muito fã dessa novela. E eu tinha muito medo do Mascarado, inclusive. Muito medo mesmo.
Ele era mais assustador que o... Que o Alexandre. O... Que era o... O vilão da novela. Você lembra do Alexandre, o espírito obsessor?
Lembro demais. Lembro demais, demais, demais. Mas o Alexandre hoje é um dos memes que eu mais gosto de usar.
Cadê? Eu tenho
várias.
Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz. No nosso instante mais bonito, na escuridão o teu olhar iluminava, e minha estrela guia é o teu riso. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Te amo. Bom demais, meu amigo.
Todo arrepiado, FC.
Eu fiquei arrepiado cantando.
Todo arrepiado.
Clássico. É um clássico, né? É um clássico.
Parabéns.
Assim como clássico também, né? Está se tornando o Fortaleza na Série A, Marcena?
Ainda não, né? Assim, a gente já passou algumas barreiras. Né? Mas tá muito longe ainda. Né? Muito longe ainda. Ontem, não sei se você chegou a ver o nosso guia do Brasileirão, né? E a gente falava muito sobre isso, até foi um ponto que eu puxei bastante, né? O lastro, né? O lastro do Fortaleza na elite do futebol nacional, ele ainda é muito pequeno. Né? Ele ainda é muito pequeno, sim. Mesmo no, Mesmo se você pegar só os pontos corridos, ele ainda está ainda em termos de pontos, né? A gente ainda está entrando nas 20 principais equipes pontuadoras agora esse ano, né? Agora que a gente vai passar a Ponte Preta, a gente não tem números de participações ainda de equipes como o Goiás, né? Então, assim, a gente ainda está ainda criando a nossa casca, é um processo, né? Me pergunte daqui a uns 5 anos, Felipe, quando a gente tiver 10 anos de Série A, aí pode ser que a gente já esteja com a cabecinha de fora, sabe?
Ih, rapaz. Mas você falou algo interessante, eu não estou me referindo à cabecinha de fora. Eu estou me referindo ao recorte dos pontos corridos que você citou. Porque a título de futebol regional, a título do futebol nordestino, o Fortaleza, ele, em pouco tempo, conseguiu passar o trator em cima de qualquer outra representatividade nordestina na primeira divisão de 2003 para cá. E a
Pontos
gente
corridos.
precisa. Pontos corridos.
Pontos corridos.
Porque você citou esse recorte, e é interessante como, se a gente parar para pensar, né, cara? É complicado o Nordeste se destacar, é complicado um time da nossa região se sobressair. E se hoje, MR, um Vitória, por exemplo, vai disputar a Série A e o presidente sai falando que quer pegar vaga na Libertadores ou logo na Sula, se você tem um Bahia dizendo na virada do ano que a meta ia ser tentar se classificar também para uma Libertadores ou Sul-Americana e depois brigar o título dessas competições, porque teve o Fortaleza antes mostrando que isso era possível. Então eu acredito que a gente enxerga o Brasileirão, né, em etapas diferentes, né? Tem aquela Taça Brasil, tem o Campeonato Brasileiro em mata-mata, que era grupos de mata-mata, e depois você tem agora o Campeonato Brasileiro em pontos corridos. São três fases, né, como se fosse uma história em três atos. E nesse último terço é onde a gente começa a aparecer com mais. Eu não queria falar essa palavra que vai parecer que eu estou diminuindo os outros. Mas a gente parecendo, não deixando de ser tão tímido. Pronto, vou utilizar esse tempo
Qual
que eu acho
era a
que é mais
outra palavra que
adequado.
você ia usar que você desistiu?
Não, eu prefiro não falar. Vou deixar para depois. Vou deixar para depois.
Diga, rapaz.
Não, como você falou, ainda é muito cedo, de fato. E eu concordo contigo, cara. Um recorte de 6 anos, ele pode ser destruído com um rebaixamento. Um recorte de 6 anos, ele pode ser obliterado com um ano e de irresponsável, talvez. Então eu acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente sabe que é possível. Inclusive, MR, eu vi muitas. Além do G, eu vi, obviamente, vocês aqui no GT falando ontem, né? E eu vi em outros veículos de mídia também, fazendo as famosas prateleiras, né? E, cara, me surpreende, não me surpreende, perdoe, todo mundo colocar o Fortaleza naquela prateleira de segunda página, mas que tá acima da zona de rebaixamento. E eu não consigo discordar. Eu sei que Fortaleza, nesse meio tempo, ele de 5 anos de Série A, em 4 anos ele foi G10. Desses 5 anos, em 2 ele foi para Libertadores. Mas ainda assim a gente sabe que é muito perigoso você numa Série A acabar se acomodando. Aconteceu isso com várias equipes, não só do Nordeste, cara. É claro que cada um tem a sua peculiaridade, né? Um exemplo, o próprio Sport cai num ano desorganizado, depois de gastar muito. Um Bahia cai depois de muitas falhas administrativas. Uma Chapecoense, pós-acidente, no seu sexto, apesar de conseguir se manter na Série A, depois ele é rebaixado ali em 2019. Então, assim, vão acontecendo ciclos na primeira divisão. E a gente tem que saber identificar a sandália da humildade nessa hora. Tem que saber a hora de calçar, saber a hora de esperar e saber que a gente não é um dos líderes até de orçamento nessa primeira divisão, né? A gente ainda está lá embaixo comparado aos outros. Ainda mais sem ter negociado uma parte da SAF ainda. Então, acho que a gente tem que, não vou dizer aceitar, mas a gente tem que ter a consciência que Fortaleza ainda é um clube que está caminhando, ainda está colocando seus tijolinhos ali na primeira divisão. Talvez, MR, quando passar ali da casa dos 8 anos, quase 10 anos, a gente possa dizer que o Fortaleza, de fato, ele é um time que os novos torcedores vão olhar e identificar como Série A. Porque assim, eu não sei se tu tem essa percepção, mas quando eu comecei a acompanhar futebol ali por 2000, 2001, etc., eu olhava pro Atlético Paranaense e, cara, pra mim o Atlético Paranaense sempre passou a impressão de ser time grande, sabe? O Atlético Paranaense sempre passou a impressão de ser um dos times que são ali cabeças do futebol nacional. E depois que você vai estudar, que você vai atrás e tudo mais, você entende o contexto de crescimento deles naquele recorte. E que se perpetua até hoje. Com o um rebaixamento ali em 2011, mas de qualquer forma, eles conseguem se manter relevantes. O Fortaleza, MR, a gente já tá no sexto ano entrando agora de Série A. Tem torcedor que ali por 2018, 2019, eu digo assim, torcedor de outros estados, tá? Ele tava ali com seus 12 anos. 11 anos, 12 anos. Hoje o cara já tá ali com 17 e ele cresceu acompanhando o futebol e sempre vendo o Fortaleza ali na Série A. E aí, com isso, a gente pode começar a criar essa cultura de fazer o Fortaleza ser visto como uma equipe de primeira divisão. Ainda pode ser muito cedo, mas eu acho que a gente está muito no caminho certo. Muito no caminho certo. E que essas próximas gerações, assim como o Atlético fez, que o Atlético é o exemplo que todo mundo usa porque é de fato o case de sucesso fora do eixo, a gente pode também ser identificado como um time de primeira divisão, ser identificado como um time que pertence à elite e que você olha e sabe reconhecer isso. Mas é óbvio que é algo geracional. Não é? A gente não vai mudar a mentalidade do caba de 30, 40, 50 anos. Mas o que as próximas gerações vão ouvir e vão comentar, eu acho que já está sendo feito esse trabalho. E muitos, inclusive, a gente vê muito garoto na internet, já vê o Fortaleza com esse olhar. Já vê o Fortaleza com esse olhar de time da primeira divisão. E se duvidar, o Cuiabá, por exemplo, também pode pegar um pouco desse holofote. Eu não sei se tu concorda com essa linha de raciocínio, mas eu estava assistindo ontem vocês falando, eu pensei nisso, não. Quando eu estiver na live de novo, que é pré-jogo, a gente vai comentar e tudo mais. Acho que vai poder jogar aí um pouco dessa discussão. Mas eu acho interessante. Eu acho interessante porque é já um começo de uma mudança de visão de quem está de fora.
Assim, Felipe, eu não é que eu concorde ou discorde. Né? Se for para responder concordo ou discordo, eu discordo porque eu, assim, do mesmo jeito que o cara que tem, sei lá, 15 anos hoje, ele tem uma perspectiva para olhar para isso, né? O cara que tem 15 anos hoje, ele tá acostumado com o Fortaleza aí. Né? Assim, ele tá acostumado, tá habituado com o Fortaleza aí. Não é o meu caso. Né? Assim, inclusive. Eu tenho vivências antes dos pontos corridos, né? Assim, de pegar outros formatos de campeonatos brasileiros, o Fortaleza numa situação totalmente diferente, assim, é um time de expressão local, né? Assim, era campeonato cearense ali. Inclusive, eu já falei isso aqui várias vezes, assim, era muito mais comum você ver equipes como Paysandu, América de Natal, figurando, né, entre as principais equipes do país, do que imaginar o Fortaleza, né? Eu era de um tempo. O América de Natal, inclusive, estava lá no joguinho do videogame, né? Que era o Campeonato Brasileiro do Super Nintendo. Tinha o América de Natal, tinha o Paraná Clube,
Paraná Clube,
né? Que
exatamente.
eram o antigo Bragantino, que é assim, é outro clube, né? Depois do Red Bull é outra coisa. Então União São João de Araras,
União São João de
né? Eram
Araras.
outros clubes que estavam presentes nesse momento, assim. Aí, beleza, o recorte dos pontos corridos, eu acho que ele é um recorte realmente mais forte. E aí eu não gosto de comparar, mas é inevitável comparar. Porque, assim, eu acho que é um lastro muito grande, né? Assim, já são o quê? São 21 edições, né?
Pontos corridos, sim.
Então, é um recorte de 21 edições, basicamente no mesmo formato e quase e acho que só as duas primeiras edições que tinham mais equipes, né? Que aí foi diminuindo e depois ficou nesse formato de 20 times. Então, assim, é o recorte mais sólido da história do futebol brasileiro. Mas mesmo assim, mesmo nesse recorte mais sólido do futebol brasileiro, e repito, eu entendo o cara de 15 anos que tá jogando fifinha lá e ele sabe que o Fortaleza é de Série A. Eu entendo isso. Talvez seja uma sensação parecida com o que você tinha, Pivete, quando vinha o Atlético Paranaense. Só que eu venho de outro campo, né? Assim, veja só. Tirando ali. Primeira pergunta. Quiz. Quais são os três times que nunca caíram nos pontos corridos?
Bom, Flamengo, São Paulo e Fluminense. Só que o Fluminense caiu e não teve a virada
É,
de
não,
mesa,
assim,
né?
que
Mas
jogou
foram os
Série
três
B,
que
né?
jogaram todas as edições foram esses.
Isso. Não, os que jogaram todas as edições foram esses mais o Santos, porque o Santos jogou todas, vai
Quando vai
passar a
jogar
não
essa?
jogar agora com essa primeira. Felipe, tirando esses quatro times aí, sabe quem é que vem logo na sequência? É o Atlético Paranaense.
Essa foi mostrada ontem, inclusive,
O
aqui.
Atlético Paranaense jogou 20 das 21 edições do dos pontos corridos. Tipo assim, a gente agora que vai pra nona. Assim,
Só não jogaram 2012.
é uma diferença muito grande, entendeu? Assim, então eu acho que ainda é um caminho. Até vou colocar na tela aqui, porque lá no nosso BI, vou mandar um beijo pro nosso querido Fábio, dá para ranquear por número de edições, tá? Aqui tá organizado por número de edições jogadas. Aí Flamengo, Fluminense, Santos e São Paulo, né? Aquele esqueminha lá. Aí vem quem caiu uma vez: Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Corinthians e Inter. Quem jogou 19 edições: Grêmio e Palmeiras. Quem
Lembrando que o
jogou
Grêmio.
18.
Lembrando que o Grêmio tem dois rebaixamentos. 2004, ele. Não, perdão,
Isso.
2005. É, 2004 ele cai, joga 2005 a Série B. E 2021, que ele também é
É,
rebaixado.
por isso que tem 19, né? Ficou duas de fora. O Palmeiras também. Palmeiras também jogou.
Palmeiras caiu em 2002, jogou 2003. E caiu em 2012 e jogou 2013.
Isso. Aí, Felipe, eu vou mandar um abraço pro meu amigo Danilo. Danilo, ai, o Botafogo. O Botafogo não é mais nem time de Série A. O Botafogo jogou 18. O Botafogo
Pesado,
jogou 18, entendeu? Assim, cara, respeitar. Cruzeiro jogou 18. Aí o Vasco, todo mundo, o Vasco morreu, o Vasco tá fudido. O Vasco tem o dobro de Série A da gente. Aí na nossa frente ainda tá, em número de participações, Coritiba, Goiás, Bahia, Figueirense, Sport, Vitória e Ponte Preta. Tá? Então assim, olha só, Coritiba tá na Série B, Goiás tá na Série B, o Bahia, ok? Aí vem Figueirense. Figueirense tá jogando o quê?
C.
Série C, o Sport está na B, o Vitória subiu agora e a Ponte está na B.
Só desce só um pouquinho aí a tabela, Amy, por favor.
Você quer que eu chegue no Leão?
Exatamente.
Chegou, já é o seguinte,
Aí.
ó.
Então, só um detalhe. Fábio, você que tá aí no chat. Fortaleza entrar em campo amanhã, aquele 8 já vira um 9? É isso?
Eu acredito que sim, que já viram 9. E detalhe, tá, Felipe? A gente fazendo um campeonato brasileiro de 30 pontos, a gente já passa a Ponte Preta nesse outro critério aí, que a gente está atrás deles em duas coisas, né? Número de pontos e número de participações. Com 30 pontos, ou seja, ali na 12ª rodada, a gente já a gente já passa a Ponte Preta aí, se Deus quiser. E se
Então,
fizer uma campanha estourada, encosta no
peraí.
Vitória ali, né?
Não, peraí, mas o Vitória vai rogar a Série A esse ano, né?
Mas segundo o Juvenal, Vitória vai ser o saco de pancada da Série A. Tu viu, macho?
Meu amigo. Macho, o Juvenal, ele brinca demais com o perigo, né?
Ele
Ele
brinca,
vai ali na beirinha. Ele vai na beirinha
ele
e
não
acabou.
respeita o professor Léo Condé, não. Olha aí o Fábio dizendo que se a gente fizer 71 pontos e o Vitória 5, a gente. Você viu que ele foi humilde, né? Que ele
É.
podia ter dito 68 a 0. 68, não. 66 a 0.
206.
Foi humilde, foi humilde.
MR, agora sim, aproveitar que você já está embrasado. Você tem como colocar só os times do Nordeste ali embaixo, em região? Só para a gente dar uma olhadinha.
Deixa eu ver se eu.
Porque assim, inclusive, Fábio, não sei se vai lhe dar trabalho, não sei como é que funciona, mas se você depois conseguir fazer uma tabela dessa, tirando o G12, né, os times do eixo, se tu conseguir fazer isso depois, acho que seria uma adição muito bacana também, cara. Porque a gente poderia ver uma tabela tirando esses clubes que a gente considera como figurinhas carimbadas, apesar de muitos deles, por exemplo, ficarem com 5 edições a menos que os times que jogaram mais, né? Por exemplo, o Vasco tem 16, né, Mer, que tu mostrou? O que tem mais é 21, porque o Vasco passou 5, 6 temporadas na Série B, entendeu? E aí é bom que a gente pode comparar, MR, porque Fortaleza, minha base de cálculo não é só os times do Nordeste, sabe? É também, por exemplo, um Goiás, sabe? Porque o Goiás, ele tem uma sequência de 8 anos de primeira divisão. E eu acho isso, essa marca, muito significativa, cara.
Não, eu já
Se a
falei
gente...
aqui, a turma fica com o negócio de Atlético Paranaense, mas eu queria buscar era o Goiás.
Tu é doido, macho. MR, tem um negócio que a gente pode fazer também, se tiver tempo e tudo mais, etc. Não precisa ser hoje, pode ser outro dia. É olhar também a sequência de Série A dos times que estão atualmente disputando. Porque, por exemplo, o Grêmio. O Grêmio, quando foi rebaixado em 21, ele jogou em 22 a Série B, resetou. Sabe no Super Nintendo, que tinha o botão ligar e o botão reset? Pronto, ele resetou o jogo. Ele tá agora com a sequência de um ano na primeira divisão. Um ano.
Isso.
O Fortaleza, por exemplo, está agora no seu sexto ano de primeira divisão. O
Não,
Bahia. Bahia voltou agora, tá com dois, entendeu?
Não, e detalhe, né, Felipe, assim, porque a galera falando do Goiás, assim, o Goiás, além de ter bem mais, né, participação em Série A que a gente e tudo mais, ele também já fez campanhas melhores, né, assim, nos próprios pontos corridos, eu acho que ali em 2005...
2005 ele foi terceiro lugar, pô.
Terceiro lugar, pô. Né? Assim, e detalhe, né? Revelando. O Goiás já revelou jogadores assim que. Tipo, Mineiro,
Josué.
Josué. Já teve artilheiro de Campeonato Brasileiro.
Grafite, né? Jogou lá já também.
Jogou grafite. Aquele cara.
Fernandão, Fernandão, porra.
Fernandão. Dimba. Dimba fez gol pra
Dimba.
caralho lá no Goiás também. Tinha aquele bicho lá, boiadeiro, vaqueiro, como era o nome daquele bicho, mano?
Porra, agora.
Alex Boiadeiro, não tinha um cara assim, não? Cowboy, sei lá como era o nome daquele infeliz.
Time macho, o Paulo Baier já chegou a jogar Série A pelo
Paulo
Goiás, pô.
Baier, Kleber Gladiador, não, mas Kleber Gladiador é putaria,
O
velho.
Goi. E detalhe, tu já olhou. Só off topic aí, viu? Abre parênteses aqui.
Alex Dias.
Tu já viu o time do Goiás na Série B de 2012?
Não
Assim, tu
lembro
já
não,
ouviu
Felipe.
falar? Tu já ouviu falar? Meu amigo, o time do Goiás tinha. Era Ricardo Goulart, tinha Marinho, tinha Yarley. Não, Yarley tava no Paysandu em 2012. Tinha um timaço, cara, pra uma Série B. E eram jogadores que 2, 3 anos depois estouraram na Série A. O Marinho tava lá também. O Marinho, que hoje tá aqui, tava lá também. E é óbvio que o Marinho, bem mais jovem, né? Era muito. Um super sub, não, um super reserva. Tá aqui, ó. Tinha o Yarley, pô. O Yarley tava lá. Eles tinham o próprio Marinho, como eu falei. Tinha Ricardo Goulart, jogava por lá também. Tinha o Ramon, que era aquele volante que era bom. Eduardo Sacha também tava lá. O Dudu Cearense tava jogando por lá. Ou seja, era um time. O Egídio, que depois até foi estourar no Cruzeiro. Eles tinham uma equipe muito boa. E é claro que o goleiro era o Arley, né? E sempre foi o Arley na década passada, o goleiro do Goiás. Então, é assim um time que, por exemplo, eu vou pegar de novo meu ponto de vista. Eu cresci, MR, vendo o Goiás como um time sempre presente ali na Série A, sabe?
Total, total.
Pode até não ser aquele que tu vai jogar toda vez. Mas eu consigo olhar pro Goiás e eu falo, meu amigo, o Goiás é um time com selozinho de primeira divisão.
Exatamente. Ei, mas como era o nome daquele cara que tinha um sobrenome japonês também, que jogou pra caramba lá no Goiás, pô?
Goiás japonês, deixa eu ver. Não,
Era
tá
o
falando japonês, não.
sobrenome dele que era japonês. Não sei se ele era descendente, não sei que porra era.
Ah, era aquele que jogou no Ceará, não foi, não? Aquele o. Pedro
Tabata.
quem? Rodrigo
Não, pô.
Tabata.
Que
Rodrigo Tabata.
porra de quem, macho? Era o Rodrigo Tabata, mano. É, macho, esse cara jogou demais, macho. Teve um campeonato brasileiro que ele fez aí que ele foi um dos destaques. Aí a turma perguntando aí. Ei, Rafael, putaria, macho. Pera aí, Matheus. As caras comentando. A estrutura do Goiás é melhor que a nossa? Bom, assim, para as atividades do cotidiano. Coisa, mas assim, eles têm um estádiozinho ali para 15 mil pessoas, que é um estádio moderno,
É
né? O estádio
estádio
da Serrinha,
próprio.
que dá para jogar a Série A. Pro tamanho da torcida deles, assim, bota 15 mil lá, fica bonitinho o estádio. Tem um CT muito bom. Né? Então,
Tem.
assim, não falta nada, entendeu? É porque realmente, assim, a gente tem uma visão muito pro eixo. Assim, não tem como não. A gente tá contaminado ali de olhar o que é que tem Rio-São Paulo, Minas, e estourando o Rio Grande do Sul, e o Paraná ali com muita vontade, porque o Atlético Paranaense hoje não permite que você seja um total debilóide, né? Você tem que olhar para o Atlético Paranaense. Se você pode até se passar, esquecer, fingir, mas não tem como não notar o tamanho do Atlético Paranaense. Mas em outras regiões tem experiências muito legais, né? E assim, o do Goiás é muito interessante, e o Atlético Goianiense também já vem dando umas cacetadas aí seguidas, também tem o seu estádio, também tem o seu CT, né? Tá galgando ali um lugar, né? Eu acho que você foi muito feliz, assim, sabe? O Cuiabá também tá escrevendo ali uma história nova e tal. Tem outros lugares, do mesmo jeito que a gente reivindica o nosso lugar, tipo assim, olha pro futebol nordestino e tal. Tem outras experiências em outras regiões que também valem ser citadas, né? Eu acho que ali no Centro-Oeste, hoje, Goiás, Atlético, Goianiense e o nosso Cuizão são os três aí com maior destaque.
E detalhe, tá? Você falou do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, por exemplo, ele, entre aspas, né, surge pro futebol brasileiro, porque eu tô falando no meu ponto de vista, tá? Ali em 2007, 2008, que foi quando eles subiram pra Série B, e eles mal subiram pra Série B, não duraram nem 2 anos, já foram pra Série A.
Felipe, na minha cabeça, só existia Goiás e Vila Nova, pô.
Macho, igual. Eu lembro, Goiás, né, em 2007. Eu lembro de 2007 no PV, Fortaleza e Atlético Goianiense, Copa do Brasil. Olhava para trás do Goiânia e falava, que legal, o escudo formado do Fortaleza, praticamente igual ao de São Paulo. Meu amigo, a gente tomou um fumo, 3-2 em casa. O Rinaldo fez um golaço. É, classificar fácil, ganhou fora, tomamos no papel, meu amigo. Fortaleza eliminado. E aí ele já era um recado, aquilo ele era o quê? 2007. Já era um recado, cara. O time se organizando, foi subindo. E ele tá sempre presente na Série A. Ou ali no topo da Série B. Ainda tem isso. Ou ele tá na Série A ou ele tá no topo da Série B. E eu acho muito interessante porque a gente fala de ciclos, né? Eu vou pegar um exemplo de time do eixo, macho. O Guarani, por exemplo. O Guarani de Campinas. Eu chego pro meu pai, eu pergunto. Meu pai fala, Guarani é um time de Série A. É um time tradicionalíssimo, pesado, camisa pesada. Aí eu te falo, desde o início da década passada, o que aconteceu com o Guarani? Ele foi começando a perder esse status. Ele foi começando a perder esse protagonismo. A mesma coisa começou a acontecer na década passada com a Portuguesa, depois que ela, né, veio naquela decadência, pós-rebaixamento. A Portuguesa, meu amigo, tem gente que hoje em dia, tem muito torcedor que vai começar a torcer agora e tudo mais, que não faz ideia do peso que a Portuguesa tinha década passada. 2012, aquela Série B, que os caras era praticamente imbatíveis, cara. Eles sobem pra primeira divisão, goleando o Corinthians de 4-0. Todo mundo respeitava a Portuguesa.
Respeito demais. Inclusive, a Portuguesa foi finalista do Brasileirão em 96 contra o Grêmio. Tinha um time de maço. De maço ali da Portuguesa, mas acabou perdendo ali pro Grêmio, que realmente era muito melhor. Mas era um time legal e da camisa muito bonita também da Portuguesa, eu achava massa.
Demais, muito
a
única
mistura das cores, né? Mas é isso, assim. Felipe, tem um cabo aqui que é torcedor de São Paulo, viu?
Opa!
Que é o Summers. E inclusive, a fotinha dele é do Bart, né? Vai tomar a raquetada do São Paulo. Ei, Summers. Já tem 3 anos que teu time não ganha do meu, mano. 3 anos. São 8 jogos sem perder pro São Paulo. O meu leãozinho. Então, eu sei que você tá otimista, vai jogar no Morumbis, tá feliz, mas vá com calma, meu amigo, que a sola tá grande pra cima do nosso Tricas, viu? Mais um abraço pra você e seja bem-vindo aí na nossa live.
É, inclusive, deu uma vontade de comer um bis agora, macho.
Será que amanhã vai ser um chocolate, Felipe?
Rapaz. Sei, uma pergunta. Aproveitar que o São Paulino tá aí. Não sei se ele é de lá, né? Mas no Morumbi, eles ficam jogando aqueles canhão com beijo pra torcida, dão um beijo pra torcida, vende bis no estádio.
Mas se for, eu queria ir um jogo lá, viu? Aliás, Felipe, pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Bis extra ou Kit Kat?
Porra. Cara, pior que o bis. O bis é muito...
Mas não é o bis de caixinha, não. É o bis extra, o grandinho.
Ah, assim. aquele que é o
slotzinho. O concorrente do KitKat. O concorrente
do KitKat. Ah, macho, aí eu acho que o KitKat se sobressai, ó.
Ei, na moral, o bis extra, pretinho.
É bom.
É muito gostoso. É
E se tu
muito,
botar no
muito bom.
sorvete? Se tu botar no sorvete de flocos?
Não, aí é um
Vira
comportamento
outra coisa.
muito.
Não, aí
Um
você tem que
comportamento alimentar
inovar.
muito imaturo aí, eu acho
Tu
que.
não faz inovações na cozinha, não? Tu não faz testes? Coloca uma
Faço,
comida com
mas eu não faço
outra?
esse tipo de ceboseira, né, Fitei? Porque você pegar um
Não,
chocolate e
você.
você meter num sorvete, assim,
Meu
do nada,
amigo.
eu tô aqui comendo um chocolate e eu vou enfiar num sorvete. Não tem
Você
pra que eu
pode
fazer isso.
colocar no sorvete aqueles tubinhos. Você pode colocar no sorvete aquele biscoito waffle. Você pode colocar o que você quiser. Agora,
Não, não, não. O bis extra preto, você apenas come.
colocar um chocolate assim desse faz a diferença demais, meu amigo. Faz a diferença.
Agora, o bis extra preto só perde para um, que é o Snickers Dark.
O Snick.
É muito bom.
Ai, ai. Mas
Que
sim,
chocolate bom.
a gente acabou desvirtuando aqui.
Não, é sobre estádio que a gente está falando.
Não. Já pensou? Se tu pudesse,
Mas tu pediu
escolher.
para eu colocar esses cabos do Nordeste aí, foi para quê mesmo?
Mas só uma pergunta rapidinha. Se tu pudesse escolher uma marca de chocolate para pegar os name rights da Arena Leão 1918, quando o Fortaleza jogar lá, ele vai ter esse name right. Qual você escolheria? E eles iam
Uma
ser vendidos em todas as
marca de
arquibancadas.
chocolate.
Um produto alimentício derivado do chocolate.
Eu transformaria o Castelão em Arena Caribe. E os Jogos do Leão seriam lá. Arena Caribe. Melhor chocolate do Brasil, dentro dos chocolates populares, obviamente. Meu amigo Lucas Meirelles está aqui, ó. Cadê?
Arena Caribe.
Arena Caribe. Já pensou?
Macho.
Aí no intervalo, disparando aqueles canhões com Caribe, alguns querendo pegar, outros desviando, porque muita gente odeia chocolate. Aqueles que têm paladar infantil, né? Aí tem banana no chocolate, e aí?
Meu Deus do céu, mas são
Gente
crimes,
tipo
são crimes.
Saulo, gente tipo Saulo, que vai tomar um sorvete e bota jujuba dentro. Vai tomar um açaí. O Saulo, uma vez eu fui tomar um açaí com o Saulo.
Ah.
Ele despejou, ele botou bala fine, jujuba, calda de chocolate, leite condensado. E ficou. Você não conseguia localizar o açaí. Tava tudo.
Eu já
São
fui
essas
no
pessoas que falam mal do Caribe.
Eu já fui num stand desse de açaí e eu vi a pessoa colocar tudo menos o açaí.
Tem essa
A pessoa pagou e pediu para não colocar o açaí. Colocou tudo, mãe.
possibilidade também. Vira uma espécie de self-service de doces, né?
Mas aí misturar assim demais é ceboseira também, rapaz.
Não, eu acho
Né,
não,
macho?
é
É
ridículo.
Nossa
A
Senhora.
Gui tá aqui no chat porque eu não tô conseguindo mexer no meu computador. Mas a Gui disse que faz a mesma coisa do sal. Aí não dá, né?
Mas sim.
Sim, bora
Voltei.
falar daquelas notícias lá, aquelas lá.
Bora, bora. Rapaz, a gente tinha combinado uma coisa, minha Nossa Senhora. Agora que eu olhei pro tempo, chega, fiquei triste. Mas deixa eu puxar aqui a. Cadê, minha Nossa Senhora? Quê?
Você pode ler essa mensagem do VV Profute,
Não,
por favor?
eu não vou ler essa mensagem. Não vou ler. Eu
Você
estou
vai dar as
procurando.
costas para o inscrito.
Eu estou procurando a matéria. Peraí, eu abri aqui tá
Enquanto
aqui. Tá aqui,
procura aí, eu vou ler aqui as mensagens da galera, certo? O Isaac
Vai
Lins,
ler.
boa noite, GT. Agora começa a competição que muitos times por aí sonham em estar. Para cima, Leão. Um abraço e like deixado. Valeu, tamo junto. JC Neto, boa noite, GT. 6 anos de Série A, peço a Deus que multiplique por mais. Somos o único nordestino que conseguiu isso. O último é foda, né? O único nordestino que conseguiu isso nos pontos corridos. O único a ficar em quarto também. Vamos por mais. Valeu, Neto. O Sandro Damasceno. Sandro Damasceno botou um 5 ali no lugar do S. Moderno, viu? Boa
Moderno.
noite, GT. É o Skater Boy. Não tinha o Skater Boy?
Isas Skater Boy e Seja Zevera Boy. He was in
A turma botava
Alvarado.
grafiazinha com eight. Eight.
É.
Boa noite, até amanhã vamos iniciando algo inédito aos clubes nordestinos, a sexta temporada da Série A. Like, ok, valeu, Sandro. O Ricardo Araújo Pontes, está na hora de trocar essa vinheta. Fortaleza já está na Série A há 6 anos. Sobrou para a vinheta. Sobrou para a vinheta. Cecília, boa noite, GT. Boa noite, GT. Tô sumida pela correria, mas hoje estarei aqui com vocês. Cecília tava sumida, viu? Cecília tava
Tava sumido.
fugindo dos credores aí, nunca mais tinha aparecido aqui na live.
Pois é.
Tamo junto. Professor Léo Ivo, lê aí, Felipe, que eu não, não, esse assunto me desestabiliza.
Bora gravar uma música juntos, FT. Não.
Toma, bestão. Tá aí, professor Léo Ivo. O que tu queria? Essas tuas músicas pra lá, macho. Música da mau agouro.
Professor Léo Ivo, professor Léo Ivo. A gente acabou de passar por uma semana muito difícil.
Não é isso,
Acredito
macho.
que não é o momento, não é o momento da gente gravar música, tá? Mas a gente vai no futuro, não hoje, não amanhã, não semana que vem, mas talvez um dia, ok? Se cuida, meu querido.
Forte abraço, professor Lavi. Pega a tua merendazinha aí, papai. Parabéns, Felipe, por não se curvar a esse tipo de prática.
Diante ao fascismo de professor Léo.
Nós somos contra suas músicas, professor. Contra. É,
Contra.
Felipe, tu viu que abriu um botão novo aí no Yard? Gravando ali, debaixo do chat privado?
Cadê? Olha, será que é para fazer cortes?
Eu acho que é pra gravar.
Mas a gente tá ao vivo. E se a gente apertar? E se a gente apertar e a live fechar e começar uma gravação?
Ei, Guigui, se tu tiver online e já tiver usado, explica aí pra que é, que eu tenho medo de apertar e ser.
Tu sabe que a Guigui é desenrolada pra isso aí, né? Sabe de tudo. Sabe de tudo.
A Guigui é o futuro disso aqui, meu amigo. Nós estamos aqui só por uma
Eu
chuva.
estava lá na Arena Castelão e ela simplesmente deu uma aula sobre mesa de som. Nossa, né?
Ela é diferenciada.
Deu uma aula sobre mesa de som.
Felipe, você. Oh, ah, ela não tinha visto o que era, não. Pô, Guigui, pô, testa aí depois e fala pra gente
É,
que eu não tenho coragem.
bota no teu aí, bota no teu aí, depois tu fala.
Testa aí e diga se deu certo.
É,
Depois a gente
testa aí,
vê.
testa aí.
Ei, bora lá?
Bora, vou chamar só a
Solta a
vinheta aí
vinheta aí, trem bala.
pra ficar bonitinho. Santos e Fortaleza concluem detalhes por troca entre Felipe Jonathan e Escobar. Matéria aqui do Trivela, assinado por Bruno Lima. Trocado por Escobar, Felipe Jonathan deixa o Santos após 4 temporadas e meia na Vila Belmiro. Será que o homem já tá por aqui? A passagem de Felipe Jonathan no Santos chegou ao fim. O lateral esquerdo de 26 anos foi negociado com Fortaleza, que em contrapartida cedeu o lateral esquerdo Gonzalo Escobar, de 27 anos. Argentino com passagem pela segunda divisão do futebol espanhol, o novo jogador do Peixe tem sua experiência no futebol brasileiro no ano passado, quando foi contratado pelo tricolor lá do Ibiza, na Espanha. Ex-jogador do Ceará, Felipe Jonathan deixa o Santos após 4 temporadas e meia no clube. Comprado do Ceará em 2019, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, o lateral teve os melhores resultados. 3 vice-campeonatos brasileiros. Nossa Senhora. 3 vice-campeonatos, perdoe. Brasileiro em 19, Libertadores em 20, Paulista em 2024. Eita, vai se adaptar rápido. Ao todo, Felipe Jonathan.
Se tivesse chegado a uma semana, Felipe, ainda tinha outra aqui.
E se tivesse chegado a um mês mais uns mesinhos antes? Simplesmente o dono da Recopa vice-sul-americana.
Se tivesse chegado em outubro, tinha ganhado mais 2 vices aqui. Ô,
Ora,
Felipe.
rapaz, seja bem-vindo. Welcome. Ele
Não,
disputou
meu Deus do céu.
210 jogos com camisa alvinegra, marcou 6 gols e 13 assistências. Além disso, foram 24 amarelos e nenhum vermelho recebido. Isso aqui me deixa preocupado, tá? Ó. Nenhum vermelho recebido. Tu sabe sempre o que acontece quando alguém ressalta que um cara nunca levou um cartão vermelho, né?
Com 1 mês ele começa.
Ora, meu filho, na primeira semana.
Vai
Em
ser que nem o
fevereiro.
Marinho entrando contra
Ok.
o
Ô,
Potosí.
rapaz. Eu tenho um negócio pra falar disso, mas depois a gente fala. Em
Não,
fevereiro
mas
desse ano, o
o
Atlético.
bichinho escorregou. Você não vai falar
Não,
mal do atleta
a
Marinho
gente
aqui,
não tá
não.
diz... a gente não tá dizendo que o homem ele agiu com dolo. A
Se
gente não tá dizendo
você
isso.
for falar mal do atleta Marinho aqui, me avisa que eu vou embora.
Você não levante o dedo pra mim.
Ei, Max, saudade, mano.
Né, macho? Ô, rapaz.
Eu achava bom a briga rolando, aí a máquina mostrava o trem bala, ele tava assim, ó.
Eu achava legal, até tirei a tela aqui. Quando eles faziam assim, ó, se vira pra mim, se vira pra mim aí. Se
Peraí,
vira pra
deixa eu
mim.
ver pra que lado vai.
É, e eles ficavam fazendo assim, ó.
É,
Tá
o
vendo?
dedo na cara, assim. Seu fanático!
Você cala sua boca, aí. Calo não!
Era muito bom,
Calo não!
pô.
Oh,
Era muito bom.
saudade, macho. Mas sim. É, ele ainda foi homenageado pelo Santos recentemente. A negociação entre Santos e Fortaleza está acramentada. Ele voltou à sua cidade natal para defender o clube que fez parte da categoria de base. Ele tá voltando para casa, Márcio Renato.
Ao chegar em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo. É o Felipe Jonathan. Ontem à noite.
Ontem à noite.
Ontem à noite.
Antes de transferir para o Ceará, o lateral esquerdo passou pelo Fortaleza, mas contratempos contratuais inviabilizaram a sua profissionalização no clube. Ô, época maldita, viu? Oh, meu Deus do céu.
Não
Recebido.
é, mas tudo no seu
Recebido.
tempo.
Tudo no céu. Tudo dá no tempo de Deus. Recebido no Ceará, Felipe Jonathan chegou ao time profissional, onde permaneceu até ser adquirido pelo Santos. Inicialmente, a ida de Felipe Jonathan para o Fortaleza e a chegada de Gonzalo Escobar ao Santos é vista como boa para os dois lados. Assim como Felipe Jonathan vinha sofrendo com uma relação desgastada com o torcedor do Santos, Escobar também não desfrutava de uma boa relação com os torcedores do Fortaleza por conta do que apresentou em 2023. Diante disso, a expectativa é que ambos recuperem o futebol em seus novos clubes. Hashtag Santos.
Olha, uma tentativa interessante aí, né? Inclusive, ontem eu me ri demais, amor. Porque eu tô com minha filha doente, né? Inclusive, por isso que eu tô aqui no quarto dela, porque ela tá dormindo lá no meu, que a cama é melhor, maior. Aí. Aí, bicho, ontem eu abri o celular assim, tipo, 2 horas da manhã, do nada. Aí o cara. Urgente! Felipe Jonathan visto no Quino do Feijão Verde. Aí tinha. Ele lá, macho, na mesa, as fotos e tudo assim, meu Deus do céu, só os Sherlock Holmes, viu? Mas assim, é um bom negócio, né? Assim, em alguma medida, se assemelha um pouco com a troca Benevenuto com Ceviche, né? Dois jogadores que não estavam funcionando nos seus times, né? Mas que tem um retrospecto em outros lugares, né? O Escobar. Não na Espanha, né? Mas quando ele estava indo no futebol argentino, ele teve bons momentos, né? E o Felipe Jonathan, ele jogou muita bola no Ceará. Muito, jogou muita bola no Ceará. E no Santos, principalmente na era do Sampaoli, ele teve muito destaque, né? Eu me lembro que o Sampaoli, ele fazia um rodízio, né, dele com o Jorge. Mas ambos tinham muito destaque ali. E o Felipe Jonathan, me lembro que no Santos, naquele estilo caótico, né, do treinador argentino, ele tinha uma. E eu digo isso com muita propriedade, porque eu confesso a você que eu gosto muito do Sampaoli. Apesar dele. O Sampaoli, para mim, tem um negócio muito parecido com o Fernando Diniz, assim, de me fazer querer ver os jogos. Eu não queria nenhum dos dois no meu time. Mas ver o trabalho deles em outras equipes, eu gosto um pouco. E esse Santos aí de 2019, eu via muito, né? Porque tinham duas grandes equipes no país naquela época, né? O Flamengo do Jorge Jesus e o Santos do Sampaoli, mas eu gostava mais de ver o Santos, porque eu achava que ele fazia muito com tão pouco, né? Com peças muito, muito aquém. Mas só para fechar o raciocínio, Felipe, assim, sobre o Felipe Jonathan, que esse é o foco, né? O Felipe Jonathan ali, cara, ele jogava de lateral, de ala, jogava de volante. Quando dava fé, aparecia dentro da área, chutando no gol. Então era um cara que tinha movimentações muito interessantes, assim. Ele faz aquela jogada saindo de fora para dentro, né? Assim, em diagonal, muito parecida com o que o Capixaba fazia, né? Inclusive foi muito importante aqui. Lembrando que o Capixaba também já jogou aqui. Como segundo volante, jogou de ala, jogou de lateral. Então, eu acho que. Se você me perguntar assim, você acha que ele vai chegar e vai colocar o Bruno Pacheco no banco? Não, eu não acho isso. Eu não acho isso. Mas eu acho que ele entrega possibilidades de jogo que o Pacheco não entrega. Tá? O Pacheco, ele é um bom lateral esquerdo. Lateral. Lateral, lateral. Fecha ali junto com o zagueiro. Faz uma linha defensiva muito sólida. É um jogador extremamente regular. Né? O Pacheco, ele é extremamente regular. Mas eu acho que o Felipe Jonathan, se ele tiver condições físicas e apetite para jogar, eu acho que ele pode fazer ali, daquele lado esquerdo, coisas que o Pacheco não tem condições de entregar. Então, para algumas situações de jogo, para alguns tipos de partida, pode ser muito importante ter essa opção que o Escobar nunca conseguiu ser.
Cara, perfeito. Eu concordo muito contigo, sabe? Do ponto de vista de qualificação de elenco, o Felipe Jonathan, ele traz mesmo atributos e características que hoje a gente não tem em um lateral esquerdo, né? Eu acho que essa multiposição que você citou é muito interessante, porque por muitas vezes a gente vê o Fortaleza fazer isso durante o jogo, né? Porque às vezes se prendem muito à escalação inicial, uma formação inicial, mas eu acho que a galera acaba não percebendo que durante o jogo o Fortaleza muda a sua forma de jogar, ele muda a sua formação. Ter jogadores que fazem essa mudança de posição de uma forma dinâmica, de uma forma que não perde qualidade, pelo contrário, a gente consegue manter o nível. Pô, o Felipe Júnior consegue fazer esse tipo de participação. O que a gente precisa é fazer ele funcionar a curto prazo, tá? Porque a gente não vai ter tempo para perder em relação a desenvolvimento dele. É claro que a gente vai ter que ter paciência, mas pelo já está no meio do mês de abril, já inclusive já estamos aqui fazendo o pré-jogo do Campeonato Brasileiro, né, da nossa estreia. É um jogador que a gente vai ter que contar. E a gente vai ter muitos jogos ainda. Fortaleza ainda tem jogo de Copa do Nordeste, ainda tem jogo de Copa do Brasil que vai ter o sorteio, ainda vai ter o jogo do Brasileirão que é amanhã, ainda vai ter rodadas e rodadas da Sul-Americana para cumprir. Então a gente vai precisar de um jogador assim como o Felipe Jonathan. E comparado ao que o Escobar entregou até aqui, pô, é perda de tempo a gente comparar, cara. É claro que o Felipe Jonathan, ele já provou por A mais B que é um jogador que se torna mais interessante para esse Fortaleza atual. Eu lembro até a gente conversando, MR, no clássico do 3x3, que, se não me engano, foi no clássico do 3x3, que ele dava muito espaço, o Escobar. Defensivamente era. A defensiva dele era um das suas desvantagens, inclusive. Algo que o Felipe Jonathan já mostrou que sabe fazer. E ele, em um bom estado físico, em um bom estado técnico, pode sim, quem sabe, até tomar essa titularidade numa competição com o Bruno Pacheco. Vai ser interessante ver a longo prazo isso. A curto prazo, eu não vejo o Pacheco perdendo por enquanto, né? Tanto que o Felipe Jonathan precisa também recuperar a confiança, precisa recuperar a boa fase, faz tempo que ele não é um jogador que está com um bom relacionamento com o torcedor, mas isso é óbvio que é algo subjetivo. Então acho que a gente esperando, observando e dando tempo ao tempo, mas na expectativa de que o quanto antes ele funcione, quem sabe o Fortaleza encontrou seu lateral esquerdo para o final da temporada, né? Você tá no mudo, viu,
Ô, meu amigo, perdão, eu
meu
tava.
Jack Johnson.
Perdão, meu caro Slate. Rapaz, esse chat é uma loucura. Viu? Sim. Cara, do nada, gol. E eu zonzo pra saber. Gol no futsal. Peraí, meu amigo. Pelo amor de Deus. Sim. Vamos torcer pra que isso se concretize logo pro jogador chegar, né, bicho? Porque. Tem o Martinez, inclusive, Felipe. Tá todo mundo chamando o rapaz de Martins, mas eu acho que é Martinez, não
Tem acento o nome dele?
é não? Então, são duas coisas que tem. Ele não tem acento no nome,
Tem
tá?
certeza.
Não tem acento no nome. Pode veja inclusive o post de anúncio oficial do Fortaleza aí. E outra coisa, a entrevista do presidente lá do A turma se abrindo do Carlos Leite. A entrevista do presidente do América Mineiro, né, o CEO da SAF lá, sei lá como é que o diabo que chama, era chamando ele de Martinez. Então, todo mundo chama o pobre rei do Pochettino errado, fica chamando o cara de Pochettino, Não é Pochettino, é Pochettino. O Luca Laprovittara fica chamando o Luceiro de Lucheiro.
Lucheiro.
Pare, meu amigo, pare de chamar o cara de Lucheiro, é Luceiro.
Pera,
E o
deixa eu ver
nome
como é
do
que.
rap... e o nome do rapaz é Martinez.
Deixa eu ver como é que o Josa pronuncia aqui, peraí.
Não, mas aí é putaria, né, mano?
Não, tô
Josa.
brincando. Eu tô olhando aqui a coletiva de apresentação dele no América. Cara, será que se a gente colocar aqui, dá problema? É da
Colocar
Coelho
o quê,
TV.
cidadão?
A apresentação do Martinez no América. Tem ele falando. Oi, eu sou fulano, fulano.
Tem ele falando isso? Oi, eu sou fulano, fulano.
Tem ele aqui no carro. Ó, eu vou fazer o seguinte.
Bota aí, não dá não, dá ruim não, dá ruim não, vai.
Pera aí, ó,
Se der ruim, a
vou
Guigui
colocar.
paga. Ela tá dizendo que não dá não.
Pera aí, porra. Ó, deixa eu colocar aqui. Tá ele aqui no carro, né? Vamos ver o que que
Oi,
ele
sem
falou aqui.
assento, ó. Sem
Vamos ver aqui.
assento.
Opa, tem música. Quando terminar a música, eu ativo o áudio. Tá aí.
Gostou da cidade?
Sim, muito lindo todo, sim. Sim, muito lindo, muito gente muito cálida, muito
Chegou
amável, assim
mentindo, né?
que
Dizendo
nada.
que Belo Horizonte é
Esperando
muito
agora a
lindo.
apresentação e feliz.
Aí, ó.
Já conheceu algum ponto turístico? Algum aqui em BH? Não deu tempo
Não,
ainda, né?
caminado pouco, he ido al shopping, he ido a conocer algumas viviendas e, bueno, nada, recién llevo poquitos días, 3 días, 4 días. Así que nada, entrenando y preparándome para el
Pausa
show
aí,
que viene.
FT, pausa aí, FT. O cara disse que Belo Horizonte é muito lindo. Aí disse: o que é que tu já fez? Não, foi no shopping, numa bodega. Pera aí, meu amigo. Aí foi por isso o Montez é lindo também, que tem isso aí tudinho.
O Zé Walter é uma beleza.
Oh, meu Jesus amado, a Parangaba. Mas vai sim, cadê ele dizendo o nome dele?
Eu achei que tinha que assim, é Manuel Martins. Eu pensei que ele tava falando. Deixa eu ver aqui ele já na
Uma hora o
apresentação.
cara vai chamar ele pelo nome, não vai não?
Pera aí. Eu tenho aqui ele recebendo a camisa, mano. Tá aqui, ó. Pronto, vamos ver. Acho que diabo é esse do Darko, é? Coelhão.
Minha nossa senhora, que coelho bizarro.
Olha isso! Ô, bochecha linda, meu Deus do céu. Um olhar tão perdido, macho.
Ei, mas se eu não tivesse assinado o contrato ainda, eu desistia na hora que eu visse o mascote.
Tu é doido,
Eu lá
eita,
vou
macho.
jogar por um bicho desse, mano. Tu é doido.
Ei, mano. Não, fale do coelhão, não. Fale do coelhão, não. Fale não, fale
Que
não. Eu
coelho
agora,
paia, meu
só por causa disso, agora eu sou time coelhão.
Que
Tu é
coelho
doido,
derrotado da bexiga, meu. Só pede pro
macho.
Cuiabá, que é uma tilápia o
É só
mascote.
foto, macho. Eu pensando, eu jurando que tinha ele falando.
Meu filho, bote a coletiva de apresentação.
É
E
Manuel Martínez, coletiva.
alguém vai chamar. E tudo isso é por causa da pronúncia do nome desse infeliz. Mas você já viu que não tem acento, né?
É. Pera aí.
É
Coelho
Martinez, é
TV.
Martinez, Martinez.
Cadê?
Oh.
Tá aqui, ó. Vamos lá.
Vai.
Salve, salve, nação americana. Você que está ligado conosco aqui na Coelho TV, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista ao vivo. Para você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. A gente vai começar agora a rodada de
Boa.
perguntas com Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. Muito boa tarde, Adilson.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os participantes. Boa tarde, Martinez. Eu gostaria de saber de você, Martinez, o que que.
Porra! Martinez,
Ei, Felipe, eu vou te
rapaz!
dizer uma coisa. Aí o Márcio Renato descobre as coisas. Aí amanhã tá lá André Almeida, não sei quem, né? O Martinez, não sei o quê. Você viu primeiro aqui. Informação exclusiva do GT, novo reforço do Fortaleza, Emma Martinez. Passa adiante.
Ele tem os olhos claros, né?
Ele é bem parecido, Felipe. Você tinha coragem?
Rapaz. Só se você
Mas
for junto, segura minha mão.
agora ele vem para uma cidade bonita, viu, meu amigo?
Agora ele vem.
Fortaleza é um espetáculo, né, cara?
Fortaleza!
Fortaleza é demais. Fortaleza é demais. Seja bem-vindo, Emma Martinez.
Seja bem-vindo, sabe? Você sabe. A qual cidade ele foi devido, né? Opa, não é esse.
Tem sabe gol?
Que a... Não, você sabe em que cidade, você sabe em que tá cidade ele foi, bem... ele foi bem-vindo?
Qual? Eita, velho. Não, e sem contar que ele vai poder conhecer o melhor shopping do Brasil, que é o Shopping Rio Mar.
O Shopping Rio Mar. Com a distância muito grande pro segundo lugar.
Que é o Iguates.
Que é o Iguatemi.
E o resto é a vala comum.
O resto é o resto. A gente já fez a tier list.
É a vala
Quem
comum.
Quiser, procure.
É a vala comum. É a vala
Quem quiser,
comum.
Procure. Tem uma tier list
a Gigi
aí que a gente
dizendo, a Gigi dizendo que o Iguatemi é... É, é porque a Gigi é daquelas que diz assim... Eu me perco no Rio Mar. É o único argumento. Pra quem prefere Iguatemi, eu me perco no Rio Mar.
Oh, olha,
o Iguatemi, olha, o cara parece que tá andando no carro do Marty McFly, porque tem o novo, o velho, o novíssimo, o mais antigo do que o velho, o novo sem ser novo, são vários remendos geracionais ali do Iguatemi. É um shopping letreca demais. Não, mentira, o Iguatemi é legal, mas o Rio Mar é muito superior.
Não, cara, se o argumento...
A Bárbara, olha a Bárbara. Olha a Bárbara. Isso que é bom, a história ganha vida. Pelo amor de Deus, meu. Se você quiser ser fã de shopping, letreca seja. Mas não tem comparação, não.
Rapaz, eu acabei de achar a planta do shopping Iguatemi. Por que que eu fui pesquisar?
Aparece só um mangue, é? Que eles construíram por cima?
Não, macho. Aqui, ó. Aqui a planta... Tá na... Pronto. É a planta do Iguatemi. Tá de acordo com isso aqui.
Pelo amor de Deus, isso é um caos, bicho.
É, aqui é a um Renner, caos. Né? Ó. Aqui é a Renner, aqui é... Só que isso aqui é a parte antiga, né? A antiga parte. Depois tem a antiga parte nova e depois tem a parte nova.
Mas eu vou te dizer uma parada, viu? O negócio que eles fizeram lá pra show, eu vi uma foto esses dias, eu me encabulei, viu?
Ei, bota, cala a boca de muitos outros, tá?
Tu eu viu a foto nesse quesito... de dentro do negócio, com as cadeirinhas pretas e tal?
De dentro, não. Mas eu vi o do projeto lá.
Ei, meu amigo, eu vi uma foto... Manda aí, Fábio, pra mim aí, dentro. Meu amigo. É inacreditável. Então, parabéns ao Iguatemi aí por ter algum aspecto que pode ser superior ao Rio Mar. Pode ser, né? Porque ainda não foi inaugurado pra mim, né? Porque eu não vou no show do Fábio Júnior, então eu não sei como é que tá lá.
Demorei muito pra te encontrar.
Aliás, se falar em show, você gosta de Caetano e Bethânia?
Rapaz... Eu respeito.
Ou não é bem a sua praia?
Eu
não,
respeito.
Não vem dizer que respeita,
eu respeito,
não.
Mas não é a minha praia. Eu respeito, mas não é a minha praia.
Seu escritório é na praia?
Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área.
Não, porque hoje eu comprei o ingresso, viu? Pra ir pro show do Caetano e da Bethânia. Lá em novembro, no Castelão.
Ah, eu sei por que você comprou. Você quer ouvir ele cantando bem baixinho. Gosto muito de te ver, Leãozinho.
Eita. Showzaço, né? E é um tipo de negócio que você tem que ir, né? Porque os dois já estão... Né?
Pera
a Maria Bethânia... Não!
Peraí, pô!
Peraí. Calma! Deixa eu explicar. Eles fazem cada... eu não tô agora neles, não. Pô.
Tá dizendo que tá na colherinha, mas que é isso.
Não foi isso que eu disse, não, pô. Peraí, deixa eu explicar. A Bethânia, por exemplo, eu nunca fui num show dela, porque ela já praticamente não... ela já praticamente não se apresenta tanto. E o Caetano, eu já fui a vários shows do Caetano, já, vários. Já fui, assim, por baixo uns 8. Mas também tá diminuindo a frequência, né? Eles já são pessoas, né, com idade considerável, né? E a gente tá vendo aí, né, por exemplo... Não é morrendo, né? Mas, tipo assim, o Milton Nascimento se aposentou. Então, daqui a pouco, esses caras também vão... O Rivardo perguntou se eu fui o show da Gal Costa. Fui o show da Gal Costa, sim. Inclusive, eu fui no show da Gal Costa exatamente 4 anos antes do dia da morte dela. Foi um show que ela fez lá no Crato, na abertura da Mostra Sesc Cariri, e exatamente 4 anos depois ela faleceu. Né? Mas foi um showzaço também, outra baita artista brasileira aí. O Romário disse assim, ó, MR tá igual a minha mãe mandando visitar minha avó. Mas não, assim, eu tô falando assim na sacanagem e tal, mas é verdade, né? Esses caras, eles vão partindo, né? Vai acabando o tempo, tá? Então eu acho muito, muito importante, assim, quem não viu vá ver, né? E assim, tô de estádio, viu, meu amigo? Assim, se você for contar IFT, há quanto tempo não tinha um show dentro do Castelão, assim? Sem ser estacionamento, né? Dentro mesmo, assim.
Há quanto tempo?
Já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo, né? Não sei se foi da Beyoncé, o último que teve.
Tá aqui. Achei aqui o post diretamente do Wikipedia da Arena Castelão. Os top shows da Arena, os maiores.
Bota na tela aí.
Vou colocar aqui pra galera ver.
Ei, mas nós combinamos fazer o jogo em uma hora, né, mano?
A gente tinha combinado, mas dá tempo da gente terminar já. Ó, que são os grandes shows do estádio. Vamos lá. 85 teve Menudo, 70 mil. 95 teve Mamonas, 37. 93 teve a Xuxa, 45 mil. Em 2013, na reabertura, teve Paul McCartney, 48. Em 2013 também teve Beyoncé, cantando Furaleza, para 27 mil pessoas. Em 2014 teve Elton John, para 18 mil. É, como o Elton John só levou 18 mil pessoas.
Mas ainda botou mais que o
Jorge Ferro. É, isso é verdade. O Elton John, se colocar ele na média de público da Série B 2023, ele está na frente do Channel.
Tá. Depois na frente do Channel.
Teve Roberto Carlos, para 45 mil. Em 2016 teve Ivete, para 45. E em 2016 também teve Iron Maiden, para 33 mil. Eu sei que depois teve. Foi letreca. Eu sei que depois teve um Aviões Fantasy, né?
Não, assim, o Guns N' Roses não foi no Castelão, não.
Não, mas o Guns N' Roses foi no centro de eventos, pô.
É, eu não fui não pra esse show, eu tava viajando. Bom, então já são aí 8 anos, né? 8 anos sem ter um show, e vai ter o do Caetano com a Bethânia esse ano, e ano que vem tem o show da Ivete Sangalo também. São 2 shows já confirmados aí dentro do estádio. E assim, bicho, eu não sei se vai esgotar não, certo? Caetano e Bethânia, mas hoje já tinha... Hoje abriu a venda de manhã, tipo 10 horas. Meia hora depois já não tinha mais meia no primeiro lote. A fila no Rio Mar tava estrombólica, né? Para comprar presencial. E olha que hoje só abriu para clientes do BB Ouro Card. Então, eu acho que vai ser gente pra caramba aí nesse show do Caetano e da Bethânia. É isso, né?
Legal. Legal. Fica aí a curiosidade, justamente, pra gente sobre. E você sabe mesmo que é o seguinte: a pessoa, pra ir pro show, por exemplo, a pessoa que não tá em Fortaleza e quer ver um show desse, ela tem que viajar.
Certo. Tô tentando ligar aqui as minhas antenas.
Olha o chat. Prossiga. Privado, mano. Olha o chat privado, macho. Pega o gancho. A pessoa tem que viajar.
A pessoa tem que viajar. Falar em viagem, sabe pra onde é que a turma vai?
Pra onde? Que eu não sei.
Buenos Aires. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Vai ter jogo lá. Né? Fortaleza e Boca Juniors. Cadê a imagem, Felipe, do negócio aqui?
Tá aqui, macho.
Tá aqui. Ah.
Gostasse?
Eu me senti na Fox Sports agora. Dia 15 de maio, tá? Dia 15 de maio, Boca Juniors e Fortaleza na La Bombonera. Tipo assim, é Boca Juniors e Fortaleza, competição oficial da Conmebol na La Bombonera, Fortaleza com histórico de 100% de aproveitamento contra o Boca Juniors. E se você que vai ver esse jogo lá em Buenos Aires, já sabe, né, onde conseguir a forma mais segura e confortável de ir ao estádio. Porque lá, meu amigo, Não é assim, não. O cara chegar na Argentina e dizer: ei, qual é o ônibus que eu pego para ir para a Bombonera aqui? Não é assim, não. Torcida visitante vai sempre escoltada pela polícia e comboio. Então, tem um transfer aí da ARBR, tá? Como é que você faz aqui, ó? Presta atenção. Tem o WhatsApp aí embaixo. Como é que tira esse bichinho aqui, cara?
Tirei já.
Pronto, fica mais fácil. Ó, tem o WhatsApp aí, tá na tela, para você falar com eles. Tem o link do Instagram também aí, BRAR, tá? BRAR Transportes. Pode colocar lá no Instagram, segue, chama lá na DM e você já tem as informações de como conseguir esse transfer, tá? Macho, o ônibus é bom. Fui na viagem pro jogo contra o Estudiantes. Foi muito massa, foi com eles também. E no fumo lá em Punta del Este também foi pior, porque de Punta foi de Porto Alegre até Punta. Foi pela BRAR também, melhor empresa de transfer aí que você vai encontrar, certo? Diga, FT.
Exatamente, exatamente. O que você falou aí
é isso. É isso aí. Você assina embaixo.
O GT aprova. Grande parceiro do GT de longa data, viu?
Muito bem. Pois vai lá, BRAR. Procure tanto pelo WhatsApp, que está aqui na tela, 11DDD 26238984, ou você pode chamá-los lá pelo Instagram, BRAR Transportes. Show? Tinha ficado um vazio entre nós, que eu cheguei
um negócio. Distanciamento social.
Vem para perto de mim.
Tem outro assim, ó.
Esse não.
Esse aqui a gente fica muito pertinho.
Que é isso. Volte para isso, pronto. Vamos lá, vamos escalar o portal.
Falando em viagem, né? A gente tá falando de viagem. Bora rapidinho, só colocar aqui um tweet do Kips na tela.
Bora viajar?
Patriolino Ribeiro Neto apresenta.
Bora viajar?
Bora viajar. Na TV Cidade, aos sábados, 9 e pouco da manhã. Mário Kempis publicou no seu Twitter, Kempão, delegação do Fortaleza viajou com 24 jogadores para São Paulo. Lateral Escobar está entre os relacionados e o zagueiro Jonathan, de 24 anos, que estava no Azuris do Paraná. Cardona, Caleb e Rosseto não viajaram.
Tem um vídeo aí, Felipe? Vale a pena ver o vídeo não aí?
Opa, vale a pena ver de novo?
Claro, só são 18 segundos.
Veio.
Kevin Cauã, Pochettino, Kozminski. Grande Luquins. Pachuca. Feliz. Hércules.
É.
Muito bem. E a surpresa aí, né? A surpresa na viagem, que é o zagueiro, né? Qual é o nome do homem?
Jonathan. Eu sou o Jonathan da nova geração.
Muito bem. Zagueiro Jonathan aí jogou no Azuris, né?
Azuris. Azuris, que é o time do Marcelo.
Do Hã?
É o time do Marcelo.
Ah, é o time do Marcelo. Não sabia, não. Zagueiro de 24 anos aparece aí no banco de reservas. Bem surpreendente, né? Assim, a presença desse zagueiro, porque de vez em quando quem aparecia lá era o Geilson, né? Mas aí dessa vez o Jonathan tendo uma oportunidade aí. Confesso que eu nunca vi esse cara jogar, mas chamar atenção aí, estar no banco de reservas substituindo o nosso querido Cardona, né? Então, sem Cardona, sem Rosseto e sem Caleb. Certo?
Uhum.
E assim, o Escobar viajando, né? Porque essa negociação ainda está por detalhes. Eu acho que se brincar, Felipe, o Escobar nem volta, viu?
Eu acho que ele já vai ficar por lá mesmo, ele vai esticar pra Baixada. Eu escutei cada detalhe do seu gole. Eu acho que agora você ficou tímido e aí escutei bem menos.
Não. não. Eu tentei beber mais alto agora.
Pois bebe mais um pouquinho aí pra gente ver.
Aí eu vou estourar, pô. Eu vou estourar.
Mas sim, falando em quem vai jogar ou não, é agora que a gente começa o creme de la creme da nossa noite. Pois bem. Vamos lá, né? Campeonato Brasileiro. Qual foi a última vez que a gente fez campeão do Campeonato Brasileiro?
Contra o Santos.
Olha aí.
6 de dezembro.
Também no estado de São Paulo.
Isso.
E aí, a gente vai começar aqui a trabalhar, baseado justamente também nesses desfalques, nesses jogadores que a gente viu que viajaram. Qual é o Fortaleza ideal para uma estreia de Série A? Lembrando, até porque custa nada lembrar, né, Mier? Ou custa alguma coisa a gente lembrar?
Não, depende do que for a lembrança, né? Tem lembranças que custam mais do que outras.
Concordo. Uma lembrança de um dia, por exemplo, 28.
Exatamente. Coisa? Não, é isso, exatamente isso.
Então,
essa custa demais.
Não, então não custa nada lembrar que o Fortaleza, no meio de semana, ele tem outro compromisso pela Série A, tá? Só que em casa, certo, contra o Cruzeiro, inclusive o check-in hoje foi aberto. E aí, eu te pergunto, MR, daqui pro jogo do Altos, que é só semana que vem, daqui pro jogo do Boca, que é só daqui a uma semana e meia, o Fortaleza ainda vai ter jogos importantes como esse contra o São Paulo. É força máxima ou é para ser cauteloso até por conta da quantidade de jogos que a gente tem nesse mês de abril?
Eu acho que tem que ser força máxima. Eu acho que é força máxima, né? Assim, não tem muito o que titubear. Eu acho, inclusive, que o Vojvoda conseguiu antecipar, né, algumas substituições no jogo de quarta-feira contra o Potosí, né? Assim, então acho que tem que mandar o máximo que puder desses jogadores que jogaram a última partida, assim, que para mim são talvez os melhores do elenco, né? Agora, dá para prever algumas situações ou outras, assim, né? Por exemplo, eu não duvido ele trocar de repente o Dudu pelo Tinga, né? Assim, tentar alternar em algumas posições. E não é nem pelo Dudu, não, porque eu acho que o Dudu vem de duas partidas muito boas e o Tinga vem de um momento muito ruim, né? Então, assim, se o Dudu virou titular, eu acho perfeitamente tranquilo. Agora, eu acho que talvez ele faça uma troca ou outra ali, mais por desgaste, né? Não sei como é que fica a situação do Luceiro, por exemplo, que não tem reserva, né? Hoje a gente não tem nenhum centroavante para substituir o Luceiro. Se ele jogaria com dois jogadores de banda ao invés de ter um camisa 9, não sei das possibilidades. Mas, como a gente não sabe desses detalhes, né? Como a gente não tem informações sobre fadiga muscular, sobre não sei o quê, eu acho que a gente tem que escalar aqui o que nós temos de melhor. Tá? Acho que a gente tem que partir desse pressuposto do que nós temos de melhor. E do universo de informações que a gente tem, né? Eu acho que amanhã, inclusive, Felipe, é uma janela de oportunidade, né? A gente não falou sobre o São Paulo, mas é daqueles jogos em que a gente pega um adversário muito desfalcado, né? Assim, e inclusive com muito foco na Libertadores, que está jogando depois de um bom tempo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente pontuar no Morumbi, né? Ganhar é sempre muito difícil, mas eu acho que pontuar no Morumbi.
Inclusive, a lista de desfalques são James Rodríguez, por desgaste físico, Luiz Gustavo, lesão, Moreira, lesão, Patrick, lesão, Rafinha, sim, aquele mesmo, Rafinha, lesão, Lucas Moura, também lesionado, o Wellington Rato, também lesionado, e o Ferreira, também lesionado. Ou seja, um São Paulo com muitos desfalques para esse jogo contra o Fortaleza. E, como você falou, viu, MR, se tem uma janela de oportunidade, ela é agora. Então a gente pode começar já colocando aqui uma base que a gente sabe que vai jogar. João Ricardo, na zaga, eu considero que hoje, só um detalhe, a gente monta aqui, igual como foi contra o Potosí, uma linha de 4 padrão, mais semelhante àquele 4-3-3, ou mais semelhante a um 3-5-2, como é que a gente
mas
pode
tu montar isso aqui? Tu acredita que eu tava pensando nisso agora, porque é um jogo fora, né?
Uhum.
É um jogo fora contra o São Paulo. Não sei se ele vai voltar para uma formação um pouco mais defensiva e explorar os contra-ataques, ou se ele vai simplesmente repetir o padrão do que jogou contra o Potosí. Como, assim, eu não acho ilógico nenhuma das duas escolhas, tá? Eu acho que as duas escolhas têm argumentos aí para serem defendidas, mas eu acho muito difícil, depois de um grande jogo como foi o último, ele mudar de novo a formação. Então, acho que ele vai repetir uma linha de 4 jogadores aí, tá?
Aí uma dúvida. Até coloquei o Brites do lado do Kusevic, porque fica o questionamento. Pacheco, Tinga, Tite, basicamente certezas. Kusevic e Brites. Nessa disputa, quem fica com a titularidade?
Felipe, eu colocaria o Brites. Colocaria o Brites mais porque eu acho que ele é um jogador mais ágil, sabe? O Kusevic é um bom zagueiro. Eu acho que ele, no geral, tem feito boas partidas. Mas ele é um zagueiro um pouco mais lento, né? Então já vai jogar do lado do Tite. Eu colocaria Brites e Tite aí. Mas eu acho que essa é uma grande dúvida mesmo, né? Assim como eu acho de verdade que tem uma dúvida entre Tinga e Dudu. Não tenho muita certeza se o Tinga, ele simplesmente jogando, volta para o time titular, não é. Porque o Dudu realmente está bem, sabe? Acho que o Dudu... Uhum. Inclusive, assim, eu já até falei aqui, eu acho que não foi... É porque é foda, né? Você falar depois que aconteceu e tal, e pelo tamanho do Tinga no Fortaleza também, jogador que tem muita estrela em jogos decisivos, mas não tinha nada que justificasse o Tinga ser titular no segundo jogo da final, não. Achei que foi uma decisão... Eu entendo ela, mas eu acho que ela foi precipitada. Porque o Dudu vinha de uma grande partida no jogo de ida, né? Ele já vinha desenvolvendo futebol. Eu acho que o Dudu tá vivendo o seu melhor momento com a camisa do Fortaleza. Ainda é pouco? É. Mas é um jogador que tá em evolução, né? Então eu acho que ele tem que jogar. Mas assim, nesse caso aí, eu pensando com a cabeça do Vojvoda, talvez o Tinga volte. E eu digo muito isso porque o Dudu, ele teve muitos problemas com lesões, né? Ano passado. Então, eu não sei se ele vai ficar jogando quarto domingo. O Fábio perguntou por que a gente insiste no Tite. Porque o Cardona não viajou, né? Então, só tem o Tite pela esquerda. Você quer que a gente bote o Jonathan? Ou bota dois zagueiros destros? Eu acho que o lógico é o Tite jogar, né? Inclusive, é um dos capitães do time, né? Não sei por que ele não jogaria. De novo, Cardona tá lesionado, gente. Não pode jogar. Mais uma vez, Cardona tá lesionado. Não pode jogar. Vamos pros volantes?
Vamos lá. Então vou tirar aqui o Dudu e vou deixar o Tinga, mas fica aí.
Mas eu queria botar o Dudu. Vamos botar o Dudu, bora? O time é nosso? O time não é nosso?
É nosso.
Ora, porra.
Aí pronto. Meio de campo. Eu vou logo dizer minha trinca. Tá? Assim, para uma estreia, a gente tem que ter jogadores que a gente sabe que podem, de certa forma, ajudar e render. Um pouco de experiência vai fazer a diferença.
Ei, só um parênteses. Que... Essa foto do Dudu tá muito paia, né, mano? Tá muito pai, bicho. Mas vai, é desculpa.
Isso, bicho. Coitadinho, bicho. Fala isso não. Eu vou de Zé, Hércules e Poki.
Pode botar.
Pronto.
Foram muito bem os três, né, no meio de semana. Eu acho que é uma hora de dar sequência a algumas coisas que funcionaram, né? Ei, negada, vão se lascar? Estão só perguntando do Cardona agora, pra fazer raiva negro, é? Pra baixar da régua vocês e o Cardona, meu amigo. As galera é ruim, né? Que me diz o povo.
Ave Maria, o povo gosta. Mas e o Cardona? Não vai botar mesmo, não?
Eita, eu ia respondendo agora um negócio.
BTC.
Tu sabe o que eu quer dizer, né?
Ora.
Ei.
Não é difícil. Ei,
esse,
é
essa,
difícil
trinca aí, essa trinca aí é boa, viu, Felipe, no meio.
Tu é doido, macho.
Aí tem um Cauã no banco, né?
Tem um Cauã, tem um Kevin se precisar.
Tem um Kevin.
Tem um Pedro Augusto.
Tem o Kevin. Tem o Cauã.
Ataque. Agora sua vez de dizer o ataque e eu vou dizer se eu concordo ou não.
Machuca, Lucero e Pikachu.
Concordo. Concordo. Vamos lá, Machuca,
Lucero e Pikachu.
Machuca, Lucero e Pikachu. Pronto. Olha aí.
Ó, o time bom.
Tu é doido, macho.
Oh, o time é bom.
Tem clube que vai sofrer a vida inteira e não vai ter um time desse.
O time é bom demais, meu amigo. Muito bom. E a narração amanhã é do Paulo Andrade, hein?
Opa!
Paulo Andrade é o melhor narrador do Brasil.
Eu concordaria, mas tem um fatozinho que não me faz ter uma simpatia por ele.
Lá vem o hater.
Você se lembra do ano de 2020?
Lembro, ele ocorreu entre 2019 e 2021.
Pois bem, a ESPN fez toda a sua programação ficar falando sobre Rogério Ceni sair do Fortaleza para ir treinar um clube do eixo. E aí, os torcedores do Fortaleza fizeram uma hashtag que era ESPN respeite o Fortaleza. E aí...
Caralho, eu me lembrei disso agora, mano.
A gente colocou essa hashtag em primeiro lugar do Strange Topics Brasil naquele dia, naquela noite. E aí o Paulo Andrade bloqueou eu, bloqueou a Thaís, bloqueou uma porrada de gente. Bloqueou uma porrada de gente, mano. Bloqueou uma porrada de gente. Eu levei de graça, mano. Eu só compartilhando a hashtag.
Até hoje foi assim.
Até hoje tá lá. Inclusive, como é arroba Paulo Andrade no Twitter? Como é?
Talvez seja arroba Paulo Andrade, mas eu não sei.
É porque eu tô bloqueado, mancha, e não aparece.
Você quer que eu vá ver?
Olha aí só qual é a arroba dele, que eu vou ver se ele me bloqueia, se eu ainda tô bloqueado.
Felipe, a tua é arroba FTE? É, bicho?
Canalha.
Ó, é underline Paulo, underline Andrade, underline.
É não, acho. Nossa senhora.
Underline Paulo, underline Andrade, underline.
Olha aí, ó. Tá vendo?
Parabéns, você foi bloqueado pelo melhor narrador deste país.
É uma honra.
É uma honra. Esse cara é muito bom, pô. Fenômeno.
E é assim que a gente encerra a live de hoje. Com essa,
mas eu não queria que ele tivesse saído da ESPN, não. Que eu acho que ele combinava muito com Premier League.
Era bom, mano. O cara é bom, mano. A verdade é essa.
O homem é bom.
Olha a bola finalizada! Tu é doido, mano.
E eu tenho uma marca também, Felipe. Eu tenho uma marca também na internet.
Qual é a sua marca?
Eu discuti com o Mauro César Pereira.
Foi bloqueado?
Só que qual foi a minha marca? Eu não fui bloqueado.
Foi, não.
Eu acho que esse... Olha, isso que gera surpresa, entendeu? Se eu dissesse assim, discuti com o Mauro e fui bloqueado. Todo mundo, sim, ô, besteira, isso aí. O meu, rapaz, foi que eu não fui bloqueado. Ele me respondeu, pegando ar, mas...
Vai não, ver, ele tava num dia bom.
Infelizmente, isso não pode mais ocorrer, porque ele não permite mais comentários.
Cara, ele agora faz isso, né?
Agora não, já tem uns 2 anos já.
Tu quer ver que outro eu sou bloqueado
Mas eu
também
tenho
por um
inveja disso
motivo
aí,
aqui,
eu
ó.
queria fazer também, que a vontade no Twitter ali é muito pouca.
Olha, ó. Eu sou bloqueado pelo Vene Casagrande.
Aí é uma vantagem grande, viu? Tu devia ter parado no Paulo Andrade, Felipe. Tu tava no.
Mas o dele foi engraçado, mano. Foi porque ele botou uma. Na época que o Rogério treinava o Flamengo, ele botou a desculpa do Rogério após a derrota, né? Que era tipo assim, investimento, sabe? Não tem, não contratou e tal. Macho, o cara fala isso do Flamengo. Aí eu peguei as aspas, copiei e colei pra ter kkkkkkkk. Aí o Ana me bloqueou, macho. Pro cara aí ter comentado. Só isso, só isso, só isso. Aí eu, pô, cara,
Deus.
será que ele pensou que eu ri dele? Mas eu botei as aspas do Rogério, pô. Enfim, né, macho? É.
Lamentável.
Anyway.
Bom, amanhã de manhã tem a volta da Peitica da Veia Chica de manhã, né? Nosso guia da rodada aí pro torcedor tricolor. E à noite, começando aqui a nossa jornada, o jogo é 9, né? O jogo é 9,
Nove
então
horas.
começando a jornada ali umas 7h30, 7h45, eu acho. Certo? Show!
Então pronto. Estão avisados.
Ah, ó. O Pedro Brasil está me lembrando de dedicarmos a nossa live hoje ao Rei do Mucuripe. Você falou um porque você sabe do que eu estou dizendo
Não, eu
ou
não
simplesmente
conheço.
foi para interagir comigo?
Foi para interagir, eu não conheço o Mr. Babão. Não conheço.
Mas eu confesso para tu também que eu não faço a menor ideia. Mas eu sei que ele foi. É porque.
Ei,
Mas eu sei
mano.
que. Não, mas eu realmente não sei, mano. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Para mim,
Nunca
os que eu
vimos,
conheço
nunca ouvimos.
é o DJ Malboro, o DJ Maluco.
DJ Alberto, o DJ oficial da Tuf, da Tuf, da Tuf, da Tuf.
Isso. Agora, o Mr. Babão, pelo que eu entendi aí, ele era um cara muito conhecido, né, em Fortaleza, porque ele tocava sempre no Mucuripe Club, né, e tocava axé e tal. A tropa do Pedro Brasil gostava bastante, então, dedicar aí aos fãs do Mr. Babão. Foi, assim, o dia que eu pesquisei algumas coisas aqui para ele, realmente era um cara muito querido, assim, né? Era o Edson Freitas Gomes, né, o cara. Foi muito importante aí na noite fortalezense. E o Saulo tá lembrando aqui, ele era cover do Bel Marques também, né?
Olha aí.
Enfim, interessante aí. Os
Uns.
pesares, né, aos familiares do Mr. Babão e aos seus fãs também. A legião de
É isso
fãs.
aí. Tu falou em Bel.
O que é que tem?
Não
Tu
lembrei.
sabia que eu estava nesse meu histórico de levar o agouro ao mundo? Eu estava em Salvador no dia que o chiclete com banana acabou.
Que foi, mancho?
Eu, foi.
Você foi o pé glacial que trouxe o fim do chiclete?
Não, eu tenho um bom retrospecto, né? Porque no dia que eu fui em Salvador, o chiclete com banana acabou e eu me mudei para a cidade 2000 e o Fortal vai sair daqui. Simplesmente a cidade Fortal vai sumir, dizem que é aqui, quase vizinha à minha casa, ela vai se desintegrar
Ô bença.
e vai ser para a minha alegria e o meu deleite no Aeroporto Velho. Ou seja, o que é que isso significa? Vai ser mesmo no fiofó de Saulo Alves. Ele vai ter que aguentar 5 dias de zoada e cheiro de mijo no portão da casa dele. Obrigado por tudo, organizadores do Portal.
Então, para fechar a live de hoje, vamos convidar o nosso grande audiência a todos juntos terminar a live de hoje cantando Sou 100% você do Chiclete.
Ah, sim. Um céu sem
Um céu sem
estrelas,
estrelas,
uma
uma
praia
praia
sem
sem
mar,
mar, amor
amor
sem
sem
carinho,
carinho,
romance
romance
sem
sem
par,
par,
carnaval
carnaval sem
sem
festa,
festa,
um
um
jardim sem
jardim sem
flor.
flor.
É
É
assim que eu me
assim que eu me
sinto,
sinto,
longe do
longe
seu
do seu
amor.
amor.
Não me
Como
enganar seu
enganar o
coração,
coração, tão
tão
ligado
ligado
nesse
nesse
amor?
amor.
Como
Vamos
viver
viver
a
a
minha
minha vida
vida
sem
do
teu
seu
jeito
jeito
sedutor.
sedutor?
Não
Não
dá
dá
mais
mais
para
para
segurar.
segurar. Tô
Tô
viciado em
viciado em
você.
você. Vambora, vambora.
Não, não dá.
Não dá
pra ficar sem te ver. Já estou ficando louco, não dá.
Não dá
pra ficar sem te ver.
Pra ficar sem te ver. Sou 100% você. Joga a mão! Baixa aí mais, pô. Joga, depois de jogar a mão é o quê?
Aí
a depois de jogar a mão, Baitola, baixa aí pra ver o que, que tá escrito.
Não dá pra fechar a live, mas... Lê, 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 lê